Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt.
Olá, eu sou Susana Cecílio e este é o Dou a Minha Palavra, um podcast de Algures. Entramos na quarta temporada deste podcast e aqui vamos conversar com artistas multifacetadas e que atuam em várias frentes. Abrimos esta temporada com Matilde Real, uma mulher misteriosa, encantada pela vida e por todos os processos artísticos onde está. Falámos de utopias, de brincar, de escrita e de pedras. Ora, espreitem!
Olá!
Olá, bom dia!
Bom dia, Matilde. Pronto, antes de mais, queria agradecer muito a tua presença aqui no Dou a Minha Palavra, um podcast e videocast da Algures, onde entrevistamos artistas e pessoas que nos inspiram e que também trabalham connosco, que é o que foi o caso, né? Que tivemos uma colaboração muito bonita.
Muito obrigada, eu agradeço imenso o convite.
Eu começo sempre uma pergunta super difícil, que é para não haver cá aquecimentos, que é: quem é a Matilde Real?
Se que me perguntam o que é que eu sou, eu nunca consigo responder. E eu nem consigo responder bem o que é que eu faço. Mas quem é a Matilde? Vou responder o que é que eu faço. Eu estou muito ligada às palavras e à escrita e ao trabalho com comunidades. E gosto de explorar as palavras com o seu potencial artístico com as pessoas com quem trabalho, ditas e escritas, e a sua relação com as histórias e com a natureza. E não sei muito mais sobre quem sou neste momento.
Nós vamos descobrir agora nestes momentos aqui de conversa. Sim, é sempre uma pergunta super desconfortável, na verdade, não é?
Péssima.
É péssima, péssima para começar, mas coloca-nos logo aqui num lugar de é mesmo difícil definir, não é?
É um mistério.
É, completamente. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui para o Dou a Minha Palavra e a preparar esta conversa que nós estamos aqui a ter, eu tive imensas dificuldades e talvez tu sejas a pessoa com quem eu tenha mais intimidade de trabalho. Trabalhámos durante vários meses juntas e eu tive mesmo dificuldade em preparar esta conversa e a perceber para onde ou quem és tu, porque realmente és uma pessoa super multifacetada, não é? Não, multifacetada. Tu sentes que és misteriosa?
Se é isso que eu passo aos outros ou se é isso que eu sou para mim?
As duas.
Eu acho que em relação a mim, sim, há uma grande parte que eu... E talvez seja a mesma resposta para mim e para fora, que acho que há uma parte que também em toda a gente que se resguarda e é super fértil essa parte. E é tipo um animal selvagem que nunca foi identificado nem classificado. E eu espero que continue, assim. Mas também dá muito trabalho do ponto de vista social e também de direção, de escolhas. O que é que eu quero? Fazer essas perguntas todas que nós nos vamos fazendo ao longo da vida. E até agora elas continuam o mesmo mistério desde quando eu era criança.
Claro que sim. Olha, por falar em criança, de onde é que tu vens? Conta-nos assim um bocadinho de qual é assim a tua biografia.
Nasci em Lisboa, cresci entre Oeiras e Lisboa, vivi a minha infância em Oeiras e depois cresci entre os dois, sempre a sair muito para o campo e para a natureza com a minha família. Tenho uma relação forte com o sul de Portugal, com Anseis, onde eu vivo agora e onde vou desde criança, passar férias, todos os verões eu passava lá. E depois, de há 3 anos para cá, decidi ir viver para lá, para uma casa no monte. Mas se me perguntarem de onde é que eu sou, eu acho que a resposta mais imediata é Oeiras. Lá com a minha família que vive assim, todos perto uns dos outros.
Ok. Tu fizeste, agora assim, fazendo um pulo gigante na conversa, estudaste na Faculdade de Letras, depois vais para Londres. Enfim, conta-nos um bocadinho desse percurso académico, como é que foi este caminho até à escrita? ou se a escrita já veio antes, como é que é, como é esta linha cronológica?
Eu comecei na Faculdade de Letras, estudos artísticos, artes do espetáculo, e aí fiz um ano em Inglaterra, o ano do meio foi em Inglaterra, foi numa cidade chamada Coventry, mesmo no centro de Inglaterra, tipo, a cidade mais longe do mar de Inglaterra, pois louca. E depois voltei para fazer o terceiro ano e depois fui para Londres um ano a seguir, ia para um mestrado na Universidade Goldsmiths, que se chamava Performance e Antropologia, ou seria, eu já nem me lembro bem do nome desse curso, porque eu cheguei lá no primeiro dia e sentei-me e havia mais 10 pessoas que estavam a fazer esse mestrado e eu, no momento em que me sentei, percebi que estava no mestrado errado. Primeiro de aulas, então dei um sprint e tinha visto a apresentação de todos os outros mestrados e havia um que de repente eu senti é isto, que era teatro aplicado, que é teatro com comunidades, para educação e para intervenção política, social. Então dei um sprint pelo corredor até ao gabinete da outra professora, tipo, avalanche, torpedo, disse-lhe, por favor, deixe-me estar no seu mestrado. E ela não teve hipótese de dizer que não, ela admitiu-me logo sem fazer exames, sem nada, por causa da decisão super assertiva de ter feito. E então acabei a fazer teatro para intervenção social. Só que a escrita sempre esteve lá, desde que eu sou criança, que escrevia poemas e pequenas coisas, e sempre foi muito motivada pelos meus avós, pela minha avó, sobretudo, que os meus dois avós, que são grandes amantes de poesia, e fizemos muitas, declamávamos muito poesia, e eles motivavam-me imenso a escrever, e apresentaram-me imensos autores, que são as referências para mim, e eu fui sempre escrevendo paralelamente à minha formação. E depois isso começou-se a misturar de uma forma que ainda estou a descobrir como é que é.
Tu fizeste neste teu mestrado, que dialoga muito com o que acabaste de dizer, uma tese que se chama Utopia, a relação entre o teatro, a utopia e a atitude de brincadeira.
O título da tese era Brincadeiras Utópicas, como é que nós podemos criar através do teatro e através da brincadeira cidadãos mais ativos no seu meio. As três principais palavras eram a utopia, a brincadeira e o teatro, e a ligação entre essas três coisas. Nesse ano em que eu estive em Londres, eu apaixonei-me imenso por jogos. Passei o ano inteiro a jogar jogos de teatro e não só. E também pela ideia de regra, como é que as regras de um jogo podem ser alteradas e subvertidas para que esse jogo transborde si próprio e se torne parte da vida e possa ser também um motor de desequilíbrio das relações e do espaço público. E como é que pode ser um espaço utópico também? Como é que estar dentro de um jogo, que pode ir desde um jogo de tabuleiro até a uma peça de teatro, porque play em inglês, playing an instrument, playing de peça teatral e playing a game, é tudo a mesma palavra. Então essa palavra é super carregada de alegria, tem um grande potencial para alegria e vida e dança. Então eu quis perceber como é que através dos jogos se conseguem criar espaços utópicos e zonas utópicas temporárias, porque as utopias são sempre temporárias, que depois afetam o meio onde se inserem, a sociedade onde se inserem. E uma das grandes referências e pessoas que eu conheci que me inspiraram para escrever isso, uma delas foi a minha madrasta, a companheira do meu pai, que é especializada em utopias. A área de pesquisa dela é as utopias literárias e concretas também, comunidades que se auto-intitulam comunidades utópicas e intencionais, e ela explora-as e estuda-as. E depois, outra pessoa que eu conheci durante esse ano em Londres é uma artista que se chama Anthea Moyes, que é sul-africana, e eu conhecia num festival na Dinamarca, que ela abriu esse festival, e ela é uma artista que atua no espaço público, muito em Joanesburgo, fez muitas performances em Joanesburgo, através da ludicidade e do jogo, em que, por exemplo, ela praticou durante 3 meses 9 modalidades diferentes, desde danças de salão, futebol, xadrez, canto coral. Durante 3 meses praticou estas coisas todas intensivamente e no fim desses 3 meses desafiou equipas profissionais para uma competição. Era, em que era ela num estádio, ela contra uma equipa de 11 jogadores profissionais de futebol. E faziam um jogo e a única regra é que eles tinham de estar a jogar a sério. Eles não podiam estar a facilitar-lhe o jogo. E ela, obviamente, perdeu. Só que o que é que isso gerou para além dessa perda? E o que aconteceu por acaso nesse jogo foi que imensa gente que a foi ver, ela encheu um estádio, imensa gente que a foi ver fez-lhe uma surpresa e tiraram camisolas com o seu nome e juntaram-se à equipa dela. E a equipa dela ficou pai com 40 pessoas. E perdeu ela mesma, mas é sobre a arte de perder. O que é que mudar as regras desse jogo acrescenta às relações e à vida?
Então o prazer faz parte da tua prática?
Sempre. Espero que... Não há nada, não se pode fazer nada sem prazer. Até as dificuldades, espero eu, nunca fazer nada sem prazer.
Olha, o teu trabalho e esta questão da escrita e das comunidades e da utopia passam por também na prática, não é? Concretamente, danças aqui em vários lugares, não é? Desde trabalhares, como me contaste, como operadora de um carrossel, a fazeres arte e comunidade na Cova da Moura, a festivais que tu participaste, portanto, enquanto performer, também o trabalho que fizeste com refugiados em Londres. E depois, mais recentemente, podemos falar mais recentemente destes últimos 3 anos que tens desenvolvido aí trabalho aí em Odmira. Mas estes lugares todos de performer, ao mesmo tempo escritora, ao mesmo tempo arte educadora, como é que eles dialogam uns com os outros?
É uma ótima pergunta, porque eu acho que neste momento eu estou a fazer uma escolha mais para a escrita e continuo a adorar e ser intérprete também, e dar aulas e workshops também, mas a escrita está a ganhar uma relevância, está a ganhar vida própria, e se calhar não é bem uma escolha, se calhar estou só a testemunhar o que é que está a querer acontecer, e é isso. Mas nestes últimos anos eu sempre variei muito, viajei muito entre vários papéis, e acho que eles, espero que eles se complementem, à minha fé, que eles se alimentem uns aos outros. E eu acho que sim, ser intérprete dá-me imensa alegria e imenso prazer, mas eu acho que é porque eu quero muito participar nas coisas. Parece às vezes um bocado polarizado, mas se calhar não é assim tanto. De escolhas que eu quero fazer ou de pratos que eu ponho na balança, que é, eu quero ter perspectiva sobre as coisas ou eu quero participar nas coisas. E para mim pesa muito mais sempre participar e querer entrar e meter as mãos na massa e estar a dançar com pessoas e dizer e rir e oferecer o corpo às situações. E então eu acho que vem daí o prazer em interpretar e em entrar em espetáculos. Acho que não é tanto por uma coisa virtuosa, nem perseguir uma arte super profunda, sim, mas é outro tipo, é estar com as pessoas, é estar ao lado das pessoas. E eu acho que isso também é possível através de outras formas, neste caso a escrita, de pensar com as pessoas, de inventar histórias, de todos juntos criarmos em conjunto. E então acho que tenho-me interessado mais por aí agora recentemente.
Sim, é interessante pensar, não é, que a escrita parece um lugar mais solitário, mas eu sei que no teu caso, apesar de a prática da escrita, a questão de agora vou escrever ser de facto sozinha, não é? Mas o teu processo é um processo colaborativo, um processo que tu vais beber várias relações. Não só a relação com as pessoas, a relação com o grupo, mas a relação com os objetos, as relações com os ambientes. Conta-nos um bocadinho aí sobre essa prática.
Eu não quero nada ser solitária, que a escrita seja um processo solitário. Gosto muito de de quando as pessoas se misturam e quando a vida e as histórias e as relações entram todas para dentro da escrita. Só que agora, recentemente, uma das coisas que eu tenho estado a procurar é como é que se acaba com esta ideia de autor, como é que isso pode espalhar-se a um grupo de pessoas ou a uma comunidade. E então é essa ideia da escrita, sim, haver uma parte que se resguarda e que é de pensamento sozinha, e talvez aí também esteja esse mistério de onde se vai beber, essa coisa super misteriosa, mas o que me interessa é que isso depois transborde e que isso comunique, e que seja uma fonte não de solidão, mas de comunidade.
É uma prática de utopia?
Acho que sim, acho que pode ser tudo uma prática de utopia. Acho que sim, é utopia, é uma atitude que está em tudo, mas não como um fim passivo, não como uma coisa que está lá longe e não se pode nunca alcançar, mas como uma forma de nos fazer andar.
Tu vês como agora desta conversa, não é? Utopia e brincadeira como assim um filtro para levar a vida?
Sim, um filtro, talvez um motor, que nem precisa de ser muito consciente, porque acho que há muitas pessoas que fazem isso sem lhes dar o nome de utopia ou brincadeira. Sim. Mas foi a forma que eu arranjei para perceber melhor um bocadinho o que é que se passava, mas não tem necessariamente sequer de ser por essas palavras. Quando as pessoas entram verdadeiramente numa atitude lúdica, e elas iluminam-se, elas ficam cheias de luz, e essa luz, que é tão palpável às vezes, é uma força muito grande e é também muito selvagem, porque não pode ser classificada ou contida, mas...
Não obedece às regras sociais, por isso o selvagem.
Não obedece, exato. É muito livre e se calhar tem participação e perspectiva ao mesmo tempo.
Sim, sim, sim. Acho que já falámos um bocadinho disto, mas pronto, acho que voltar aqui a este tema, que é o teu trabalho artístico, não é? A condição do teu trabalho artístico está ligada a esta poética que é política. É? Falámos na participação, falámos do lúdico, das utopias, mas tudo isso é político. É? Tu tens essa consciência política nos teus textos ou é uma consequência de tudo que falámos até agora? Dessa importância, ou seja, tu percebes assim, ok, o meu trabalho é político e isso é um ponto que está sempre presente, ou é ao contrário?
Sim, está sempre lá, mas não é numa atitude de agora vamos ver o que é que eu posso dizer politicamente sobre isto. É mais, há uma intenção de base na maioria dos projetos, é uma intenção de base que é política e que está completamente embrenhada nos lugares onde eu trabalho e que tem a ver com as dinâmicas sociais que operam lá. Sim. E depois, tendo lá essa intenção e conhecendo os contextos onde eu estou agora, estou a falar mais especificamente da arte participativa e do trabalho com comunidades e de escrever para essas comunidades. Há uma série de assuntos que começam a vir à superfície super urgentes e esses assuntos são muito políticos, sempre. E então basta escrever sobre eles, a saber aquilo em que se acredita e para onde se quer ir, e a política vai lá estar. Não, acho que não é preciso ir diretamente à procura dela ou diretamente à procura de uma tese para saber aquilo que se quer dizer, mas isso vai transparecer e vai-se pressentir também através da poética.
Mas eu sinto um bocadinho no teu trabalho que acaba por ser quase um desmascarar, não é? O teu trabalho em prisões, com os refugiados, com os migrantes, é como se basta visibilizar para acontecer arte política.
Eu acho que basta haver um encontro entre diferenças, e isso já causa política. Um dos valores de estar com o outro e da comunidade é que a política está lá, latente, e não só, está muito presente e muito forte sempre que há um encontro, porque isso vai gerar dinâmicas e vêm coisas à superfície que depois ficam flagrantes nas relações e nas diferenças culturais e sociais e de valores, e isso é terreno super fértil, sempre.
são terrenos também muito sensíveis, não sentes? Como o encontro de culturas, ao mesmo tempo que é uma potência, é um terreno sensível por desconhecimento, por ignorância nossa ou ignorância mútua dos códigos culturais.
É infinito, é infinito. É um desdobramento infinito de detalhes que são portas minúsculas para mais infinitos. Nunca se chega ao fim de o que é que tu podes descobrir sobre o outro e sobre a sua língua, os seus costumes e também as coisas mais íntimas e misteriosas e interiores, que é o grande mistério da pessoa que se tem à frente, sempre.
Mas aí voltamos ao início, aí a linguagem lúdica é transversal, universal e comunicativa.
Sim.
É uma chave.
Eu acredito muito nisso, que o corpo a corpo, eu gosto que estar ao lado do outro no mesmo espaço, pronto para um encontro, e se puser uma atitude lúdica, pode não ser através de um jogo, mas pode ser através de uma dança ou de uma música, da arte. Isso faz surgir muita coisa, faz surgir imensa coisa.
Acho que podemos falar agora um bocadinho dos últimos anos, com o projeto no qual trabalhas, no Lavrar o Mar e no Boeing, que é um projeto que acontece há 2 anos em Odmira e que trabalha muito com migrantes e, enfim, com vários artistas e que tem a singularidade também de ser um projeto ao longo do tempo, não é? Não é criar um espetáculo e há um recorte de vamos criar um espetáculo, mas é um processo que dura um ano inteiro e que depois culmina de facto com um espetáculo. Isso é um exercício de utopia, é um exercício de pôr em prática de facto tudo o que a gente tem vindo a falar nesta conversa.
É completamente um exercício de utopia e de pôr em prática, e é um exemplo perfeito também de como a utopia, quando passa para a vida real, pode não ser nada romantizada, que não é nada, não é nada romântica. Às vezes nós imaginamos estas palavras super axiais e fundamentais do trabalho em comunidade, que são a integração e o encontro e a alegria e o prazer, e isso está lá tudo, só que às vezes também há pulgas e piolhos e doenças e violência, e há um embate muito forte com aquilo que se quer e aquilo que se sonha, e às vezes viver aquilo que parece muito longe, trazê-lo para cá, para aquilo que nós queremos viver e a utopia que nós queremos viver, às vezes acontece em momentos presentes, do presente, e isso é maravilhoso, mas não é sustentável, não é, isso não pode ser sempre assim. Tem de haver bolsas de tempo onde isso acontece, e às vezes o resto pode ser muito duro também, é ver a realidade em que vivem as pessoas com quem nós trabalhamos, e também a verdade dura de que a arte é uma coisa fundamental para a saúde e para a expressão, e é mesmo fundamental, e estas pessoas ficam com essa percepção também, muitos dos participantes com quem nós trabalhamos, mas se não houver uma casa, e se não houver comida, e se não houver o mínimo de segurança com que se viver, então não se consegue fazer mais nada. E às vezes o nosso trabalho é um trabalho também social, passa por assegurar o básico. E aí não se pode estar muito a pensar em utopia também, apesar de que ela continua a ser útil, mesmo para esses...
É o que move, não é? No fundo é o que te move pensar numa utopia, é o que move para ser capaz de garantir o básico. Se esse bichinho não estivesse sempre presente, não havia essa necessidade.
E era avassalador, era um assunto imobilizante.
Exatamente.
Era um assunto que valia a pena abordar, porque o trabalho é tão grande, tão megalómano, que sem um bocado de loucura não fica separado. Não estava à espera de falar sobre esta palavra utopia, ela tem ganho imenso na conversa.
Pois é.
A tua relação com a utopia no teu trabalho?
E estás a virar o jogo. Isto é...
Vai ser curtinha.
Eu acho que é uma coisa subliminar, ou seja, que está lá sempre. É como se não houvesse... Eu não penso nisso diariamente, eu não teorizo, mas sei que é aquilo que me faz mover. Ou seja, se eu não acreditar que é possível, através do meu trabalho, da minha prática, dos espetáculos, do meu trabalho diário, mudar, não faria. não é? Se houver um momento aqui na minha vida que eu diga assim, epá, esta prática artística não está a pôr uma pedrinha no charco, então talvez, se calhar, o meu trabalho artístico já não faça grande sentido. Agora, não é uma coisa super mega consciente, ai, a minha utopia é não sei o quê. Não, é uma coisa...
Se calhar ainda bem, não tem nada a ver.
Não, não, está a subliminar, sempre. Então, acho que até podemos falar um bocadinho, não é? O trabalho que nós fizemos juntas, fizemos um espetáculo que se chamou O Tempero, a Matilde escreveu, entre várias discussões, colaborações, e eu dirigi o espetáculo, e de facto, por exemplo, no Tempero, é muito, muito, muito evidente, é um espetáculo de teatro, não teve nenhum processo destes que nós estamos a dizer, comunitário, nem nada, mas é evidente que quando o público sai e as pessoas vão falar connosco, que aquilo foi uma pedrinha no charco. E então foi muita gente que vem super emocionada falar-nos sobre também a representatividade. Que eu acho que é uma coisa também que é muito, pronto, presente nos seus trabalhos. E no Tempero as mulheres vinham e muito emocionadas, muitas, a dizer eu vi-me, eu tive raiva, senti alegria, eu senti poder, eu senti-me triste, e eu acho que isso é a tal pedrinha no charco. Que é um exercício de utopia, sim, emocionar-nos uns aos outros. Pois,
uhum.
É trabalhar com as emoções e mexer, é uma pedrinha no charco. É.
Sim, ter essa também, ter essa direção conjunta, ter uma direção, mesmo que não se tenha um destino, mesmo sim. Que tu saibas que aquilo que tu queres alcançar é muito maior do que alguma vez seja conseguível, caminhar para aí e o passo a seguir já é mais qualquer coisa. Quando tens mais pessoas que acreditam nisso, que vão contigo, tipo aquelas as anas que é incrível elas também oferecerem o seu corpo e a sua voz e tudo e a sua energia a estas direções conjuntas que nós vemos.
Estou a explicar que as anas eram as três personagens, as três mulheres que participavam no espetáculo do Tempero. E claro que isto é um corpo manifesto, não é? Um corpo que está em cena, e só o facto de elas estarem as três, de serem as três anas, de estarem as três numa tenda vermelha, já todo esse potencial simbólico é potente. E é potente em si. Agora vamos voltar ao jogo, vamos voltar. Não, eu acho bonita, eu não sei porquê, não estava previsto que a palavra utopia tivesse assim tanto protagonismo, porque na verdade eu acho que o exercício de criar o Tempero, e que acho que tem muito a ver com a tua forma de estar em comunidade, ali nós as quatro ou as cinco, tem a ver com essa ludicidade também, com o prazer, é uma desaprendizagem de toda a tua vida. Nós temos aqui um gap geracional, mas da nossa geração há uma ideia de que as coisas só são valiosas ou só são válidas e preciosas se forem conseguidas com dificuldade, com suor, lágrimas, com noites sem dormir, e isto toldou-nos um bocadinho a perspectiva. E quando estudamos teatro ao início, não, teatro é jogo, é brincadeira, mas depois temos esta ideia coletiva que o trabalho tem que ser duro e difícil, temos que sofrer, que é aqui uma tradição católica também, não é? Muito cristã, de sofrimento. E o processo do Tempero, que foi essencialmente um processo, não é? Que é o resultado é o pequenino para o processo, foi exercitar a ideia de prazer, exercitar a ideia de respeito dos ciclos de cada uma, respeitar o tempo, não é?
Sim, a lentidão também, foi super saboreado esse processo. E acho que tens toda a razão, acho que não há nenhuma relação entre o sofrimento, para mim, a dificuldade e o sofrimento e as noites mal dormidas não são um mérito. Não te traz mais mérito do que fazer uma coisa que flui. Aliás, as vezes em que eu me sinto mais satisfeita com criações ou com um processo criativo é quando ele acontece sem esforço, quando a criatividade se manifesta sem esforço. Eu acho que é só relaxar e ver o que é que está. Não há nada, não tens de estar a puxar pela cabeça para encontrar soluções mirabolantes, nem propostas super originais. As coisas já lá estão. E só que isto não é assim tão fácil também. Isto não é muito fácil.
Até porque nós estamos treinadas para o contrário, não é verdade?
Sim.
Treinadas para fazer rápido, eficazmente. Não é? Estamos treinadas para isso, não estamos treinadas para a contemplação.
Não, nada. E há muita culpabilidade nessa contemplação, há imensa culpa. E não tem de ser assim, não tem de ser. Mas claro, acho que o mundo não está preparado para processos mais lentos. E acho que nesse sentido, o próprio processo do tempero também foi político. Pela forma como foi feito, sem termos de estar a falar diretamente sobre isso. É isso também que eu queria dizer há bocado, que é, aquilo foi incorporadamente político e é uma coisa que se vê ou se presente no espetáculo. Não tem de estar lá uma frase sobre isso diretamente, mas é uma energia que passa, uma atmosfera que passa e também uma relação que se criou entre as pessoas que não estaria lá de outra forma.
Eu sinto o mesmo em relação ao Bowing.
A Bowing, sim.
Bowing, que é isso que está... Que é um processo de um ano, um processo em várias esferas, não é? Uma esfera.
É super complexo.
Super complexo, entre artistas, educação, saúde, trabalho, e que depois isso dá um objeto que é um objeto que vai além do que é um espetáculo. Não é?
É vida. É vida. Eu acho que é um objeto que é vivido, não é representado, é. É estar lá verdadeiramente com as pessoas que fazem parte e que faz parte quem quiser. Pode ter entrado pela primeira vez há 2 anos atrás, quando começámos, ou no ensaio geral. Sim. E mesmo assim eu acho que se consegue artisticamente muito bons resultados por um movimento que começou e depois que quem se junta a ele já apanha com ele e com toda a sua história. Claro. Lenta. Lenta, é uma história de ficar. Se calhar vou explicar só o que é o Bowing.
Sim.
O Bowing é um projeto de 2 anos que acabou agora, mas agora vai ter ainda mais um ano que vai para outra vertente. Mas é um projeto de arte e comunidade, de dança, palavra, vídeo, música, que é feito no Conselho de Odmira, com os migrantes asiáticos que trabalham maioritariamente em estufas de agricultura intensiva. Crianças, adolescentes e adultos. Os adultos são maioritariamente homens, que vêm do Nepal, Bangladesh, Índia, dentro da Índia muitos do Punjab, e que agora há uma onda migratória gigante no Alentejo, por causa destas multinacionais que contratam trabalhadores muitas vezes em más condições para trabalharem para a agricultura. Então começar, e como Portugal é o país que oferece residência, onde é mais fácil, é o país da Europa onde é mais fácil arranjar um visto, então muitos migrantes usam Portugal como um ponto de entrada para a Europa e ficam cá uns anos até conseguirem a nacionalidade e depois partem para os países nórdicos. Mas isso está a gerar uma onda, uma crise muito grande, habitacional, uma crise migratória e onde são levantados imensos preconceitos também, imenso racismo a acontecer, muita violência a acontecer, mas está a pôr Odmira e o Alentejo como parte completamente, a imagem do Alentejo que as pessoas, é que nós nos habituamos a crescer, que é a casinha branca com os velhinhos sentados por baixo do sobreiro, isso já não existe ali, naquela parte do Alentejo. E é mesmo parte de um mundo em completa metamorfose, e isso é super entusiasmante testemunhar o que é que está ali a acontecer, porque está mesmo presente, e é um presente muito vivo, muito rico com o que trazem estas pessoas todas, e mesmo com o embate e com todos os problemas que isso traz, também traz imensa riqueza. E então o Bowing atua aí, exatamente nesse encontro, nesse embate entre os migrantes que vêm e os portugueses que estão, e tenta, através da arte, estabelecer essas pontes entre aqueles que chegam, aqueles que já estão cá. E durante, então o processo é de 2 anos, acabou agora, e foi uma estrutura repetida. De janeiro a julho, nós estivemos, é um processo que tem, é dirigido pela Madalena Vitorino, coreógrafa, e a equipa nuclear é ela, a Inês Mel, que é uma bailarina, e eu, e que estou na área da palavra. E nós fazemos workshops e laboratórios, fizemos muito nas estufas, nas próprias estufas, com os homens, ao longo do ano, e nas escolas também, e nas juntas de freguesia, com toda a gente que quisesse aparecer, entre janeiro e julho. E depois, de setembro a novembro, convidamos um elenco grande de artistas para vir, de bailarinos, músicos, atores, que vêm trabalhar connosco um espetáculo com esta população, na rua. Um espetáculo de rua, o primeiro foi na Vila de São Teutónio e o segundo em Odmira. E participaram das duas vezes cerca de 70 a 80 pessoas. Um espetáculo. Que é uma... sim, é uma loucura. Foi, alguém descreveu isto como uma loucura lúcida, que eu adorei, no primeiro ano. E depois fazemos 3 noites de espetáculo e vem imensa gente, e isso também gera uma coisa muito valiosa e preciosa, que é o encontro entre a população portuguesa e a população asiática, nas ruas de São Teutónio, a tomar as ruas, todos misturados uns com os outros, que é uma coisa que nunca acontece. É uma coisa que pouquíssimo, as pessoas não se olham na rua entre migrantes e portugueses, e mal falam, não falam. Em vilas onde já há mais asiáticos do que portugueses. É uma imersão neste mundo de culturas e mosaicos culturais infinitos, porque também não são só... À medida que vamos dando tempo a este projeto e a essa direção que nós queremos seguir, por acaso estava mesmo a pensar nisso nestes dias, que é as intenções e a direção e a atitude utópica pode estar lá, mas se não houver o tempo para ficar com os problemas, com alegria e prazer, então não se percebe nada. Faz-se pouco, consegue-se fazer pouco. E mesmo 2 anos foi pouquíssimo, não foi nada. E já se viu que foi um efeito exponencial que teve nas relações e nas amizades criadas e nos efeitos que tivemos nas pessoas. Mas o valor do tempo e da lentidão e de ficar e de viver com estas pessoas é mesmo valioso. E é das coisas mais valiosas que eu tirei deste projeto, que é ficar.
Que lindo. Quase podíamos acabar aqui, não é? Porque foi agora. Mas eu ainda tenho muitas curiosidades sobre ti. Bem, podemos avançar aqui uma coisa que eu acho muito curiosa, que é como é que na tua biografia aparece num dos projetos que escreveste em colaboração com as Pedras da Falésia? Isto é a Matilde. A Matilde é a pessoa, é a pessoa que escreve em colaboração com as pedras que caem da falésia.
Pois, as minhas amigas pedras. Eu tenho muito, muito, muito amor pelas pedras, especialmente pelas pedras ali daquela região onde eu vivo. Eu adoro pedras. Eu vivo ao pé de uma falésia, eu vivo num monte ao pé da praia, à frente do rio, do Odeceixe, e vou muitas vezes em passeios na base da falésia, e até uma praia secreta, que é onde se tem de ir, tens de subir um bocadinho da falésia, desce e depois vai-se a nado, e vai-se ter a uma praia só de pedras roladas, pretas, que são pedras muito características da Costa Vicentina, pretas com riscas brancas. Às vezes parecem mesmo, parecem obras de arte, parece que alguém pensou aquilo. Eu sinto que essas pedras são hipersensíveis. Elas sentem de uma forma muito não humana e encerram dentro de si imenso potencial de pedra. E eu adoro, sei lá, e acho que a pedra é o objeto, não é? É tipo o primeiro objeto, é a coisa mais básica e essencial e compacta, e tem dentro de si todo um mistério também, toda uma vida interior, tem uma imensa vida interior. E sei lá, e a pedra por dentro e por fora. Há tanto para dizer sobre as pedras e sobre aparentemente coisas que ignoramos tanto e que pisamos, mas que são altas companheiras. E eu apanho-as, eu faço coleção, que não é uma coleção, porque eu vou nesses périplos essa praia secreta e às vezes trago uma pedra comigo e eu adoro fazer essa viagem de volta para casa a carregar uma pedra e a sentir o peso da pedra e às vezes são pesadas, são assim grandes e eu encontro os lugares no corpo onde elas encaixam melhor e vou subir o monte até a minha casa e depois elas ficam um tempo em minha casa, tipo hóspedes, e depois vou levá-las outra vez de volta. Isso é uma prática que como escrever, como uma arte marcial ou uma dança, mas traz-me um movimento interno e externo também, porque é mesmo uma travessia, muito apaziguador e inspirador também.
Sim.
E esse trabalho eu usei as pedras para falar sobre o horizonte, que chamava-se Horizonte Próximo, e escolhi e apanhar pedras que tinham só um risco branco, porque há umas que têm imenso e estão cheias de arabescos, estas tinham só um, e eu liguei-as a todas como um cadáver esqui, e depois levei-as às escolas do Conselho de Odmira, às escolas de Santo António, fiz assim um périplo pelas escolas num programa que se chama Miragem, que também é da Madalena Vitorino, e depois os alunos e as crianças puxavam para si, com redes de pescadores, esta linha que eu punha, de pedras, e cada pedra era uma palavra de uma língua nova que eles inventavam e depois jogavam com as pedras e formavam frases diferentes de uma língua com sons inventados por eles.
Lindo, eu adoro pedras também, então fiquei muito curiosa quando eu li, muito lindo. Eu
também sou obcecada por poesia sobre pedras, poemas sobre pedras, e o Daniel, acho que o Daniel Faria tinha uma frase que era, não estou a parafrasear, mas é preciso levantar a pedra para compreender. E acho que isso é tão precioso, porque é mesmo, eu gosto mesmo de sentir aquele peso e aquela sensualidade de pedra. Sim. E depois a Cecília Meireles, a poeta brasileira, dizia que a ternura dela estava nas pedras.
Ah, que lindo! E a Matilde Real, no espetáculo Tempero, disse que as mulheres são pedras. E depois disse, o que está por baixo das pedras? Ela já nem se lembra do.
Sim, eu lembro.
Olha, Matilde, já estamos aqui quase a uma hora à conversa. Olha, diz-me uma coisa: a tuas, como mulher multifacetada destas áreas todas, hipersensível ao mundo, quem são as tuas referências? Ou quem foram as tuas referências e agora quais são? De todas as áreas: cinema, artes plásticas, enfim.
Tinhas-me feito esta pergunta para eu me preparar para ela, então eu pensei um bocadinho, mas eu não consigo bem dizer. Sim, há referências que atravessam a minha vida, desde pessoas que eu conheci, como os meus avós, a pessoas como a Clarice Lispector, que sempre estiveram lá. Ela assombra, ela é uma referência que assombra, mas sempre que eu a leio, apetece-me parar de lê-la e escrever.
Ai,
ela tem esse efeito sobre mim. De impulsionar, de também eu querer entrar pelos interstícios das palavras que ela vai buscar, esse sítio, às vezes escuro e úmido, mas ela é uma grande referência para mim, a Clarice. E depois, outra grande referência é um xamã da Amazónia, que se chama Davi Kopenawa. Já conheces? Já ouviste falar? Ele pertence a um povo que são os Yanomami, foi escrito um livro que se chama A Queda do Céu, entre ele e um antropólogo que se chama Bruce Albert, que viveu com essa tribo, com esse povo dos Yanomami, desse povo indígena, no Brasil. E às tantas, nos anos 90, o Kopenawa disse-lhe: eu agora vou-te dar um presente, vou dar um presente no fundo a toda a civilização ocidental, que é toda a história e cosmologia e cosmogonia do meu povo. Então sentaram-se os dois e durante décadas este antropólogo gravou o Davi Kopenawa a falar e depois compilou tudo neste livro que é A Queda do Céu. E chama-se A Queda do Céu porque os Yanomami acreditam que a terra segura o céu por estacas invisíveis, feitas de metal. E o que está a acontecer é que os homens brancos, a civilização ocidental, está a escavar a terra e essas estacas estão
a
crescer e a cair. Então há uma profecia no povo Yanomami de que o céu vai cair toda a forma como eles olham o mundo e olham os outros e o outro é de uma generosidade tão grande, tem a ver com a ideia de antropofagia, de assimilar o outro em tudo que, aquilo em que ele é diferente. Porque quando chegou lá o homem branco, quando os Yanomami houve o primeiro contacto, foi também através de missionários, houve muitos missionários a ir e a pregar a religião católica, e a dizer, aquilo em que vocês acreditam, que é um espírito criador chamado Omama, e os Chapiris, que são pequenos espíritos da floresta, não existe, isso não existe, e o que existe é Jesus, Satanás e Deus Nosso Senhor. E eles, em vez de dizerem, não, isso está errado, disseram, ok, isso existe, Deus existe e Jesus existe, mas são primos dos nossos deuses. E não são da Amazónia, são dos lugares frios. E aí os lugares frios obedecem a essas regras, mas aqui obedecem ao primo, que é o Mama. Eu acho isto de uma generosidade enorme. Então é uma enorme referência para mim, o Copenhague, e tudo aquilo em que ele se sustenta e acredita. Posso falar só de mais uma referência que tem sido muito importante para mim? Para ir há 2 anos para cá, uma artista também muito xamânica e cheia de luz, que eu não conheci, ela morreu em 2019, era portuguesa e chamava-se Mumtaz. E era uma artista que trabalhava com poesia em todas as suas diferentes formas. Poesia visual, ela fazia performances, fazia bordados, muitas coisas com as mãos, ela trabalhava muito com as mãos. Há muito pouco sobre ela, há muito pouco escrito sobre ela, acho que ela nunca procurou muita atenção e só teve uma exposição grande em vida, e eu só a conheci, só ouvi falar dela depois dela ter morrido. Mas ela é um exemplo de como, mesmo vivendo na cidade, ou ela viveu em muitos sítios, mas mesmo vivendo na cidade ou fazendo parte desta sociedade, pode ser na mesma muito selvagem. Uma ótima referência para mim. E acho que inspirou imenso temperos, inspirou imensa temperos.
Matilde, vamos já terminar, que estamos aqui, estás com conversas infinitas, como as cerejas, não é? Mas eu gostava de te perguntar, assim, para finalizarmos, assim, perguntas de resposta rápida, para terminarmos, que é, o que é que tu dizes à folha em branco?
Um grito.
Um sonho.
Um sonho, viver debaixo d'água.
O que é que a escritora Matilde diz à Matilde?
Não existo.
O que é que a performer Matilde diz à Matilde?
Bora brincar?
Tenho certeza que tens de dizer. O que é que a ativista Matilde diz à Matilde?
O segredo está nos detalhes.
Que lindo, Matilde. Obrigada.
Obrigada a ti, obrigada.
É muito bom sempre conversar contigo, estar contigo, e és uma inspiração mesmo, obrigada.
Tu também, Susana, imenso, imenso.
Vamos continuar por aí a fazer coisas bonitas.
Vamos. Obrigada por este convite e pela nossa colaboração também, que foi super importante para mim e decisiva a partir de agora também.
Que lindo, olha. Obrigada, Matilde.
Beijinho muito grande.